Você está ouvindo USP Especiais, série Caminhos Sonoros sobre poesia concreta e a música. Rap Pop Creto, 1993, do disco Tropicália 2, de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Vamos ouvir mais uma música do mesmo disco, As Coisas.
As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura. Densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm paz. 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 As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm paz. As coisas não têm paz. As coisas não têm paz. As coisas não têm paz.
Em 2001, Walter Franco regrava a música Cabeça, no disco Tutano. Originalmente, a música era do disco Ou Não, de 1973. Em 2001, ele faz uma versão com sonoridades bem diferentes, explorando novas instrumentações e trabalhando o panorama sonoro.
Explode. Tem nessa cabeça, saiba que ela...
Em 2015, Gilberto Assis e Ana Friedman iniciaram o projeto O Que Há de Concreto na Canção, em parceria com o selo Sesc. O projeto buscava musicar diversos poemas concretos, tentando traduzi-los para o formato canção. Gilberto Assis nos conta um pouco de como foi esse projeto.
Então eu queria primeiro perguntar qual foi a maior inspiração e a motivação para vocês montarem esse CD focado em poesias concretas.
Surgiu, assim, na verdade, de uma forma muito casual. O Maurício Friedman, que foi um artista plástico que esteve ligado ao movimento concreto, década de 60, mais ou menos, ele tinha na biblioteca dele vários livros de poesia concreta. E aí, eu dando uma pesquisada nesses livros, me interessando pelo assunto, aí eu tomei contato com a ideia da poesia concreta, que era uma poesia que não era simplesmente para ser lida, vamos dizer assim, mentalmente lida. Era uma poesia que você tinha que falar em voz alta, quer dizer, a sonoridade era importante, e também tinha que ser vista. Isso me chamou muita atenção. Aí eu comecei a pesquisar e vi que alguns artistas brasileiros já tinham flertado com a música, com a poesia concreta. Então Caetano já tinha gravado, o Augusto de Campos, o Tom Zé tinha a música Cademar, a música do Caetano, como que chamava?
Pulsar?
Pulsar. Pulsar, obrigado. Aí eu fiquei pensando na ideia de não de fazer uma música tão intelectual como já era a natureza dessa poesia, que ela já tem uma carga intelectual fortíssima, né? Mas eu pensei que, assim, como seria pensar como canção, já que a proposta é que é uma poesia que tem que ser verbalizada, que tem que ser vista, como fazer isso com a canção, né? De que maneira que a canção pode dialogar com uma poesia mais dura, vamos dizer assim, né? Isso que me chamou a atenção e que despertou a vontade de fazer o disco, na verdade. Eu queria realmente contrapor a sofisticação da poesia concreta com uma simplicidade. Quer dizer, seria uma maneira simples de expor aqueles textos, né, que estão aí nos livros de história, que têm uma importância histórica incontestável, né? E como fazer isso virar canção? Esse era o desafio, né? Uma canção simples. Porque eu poderia ter pensado, e cheguei a pensar no primeiro momento, cheguei até a compor música concreta, de verdade, dentro do estúdio. Mas depois eu falei não, não é isso. Porque o poema, ele já tem essa complexidade toda. Eu queria realmente dar uma outra maneira, uma possibilidade inusitada. Como eles são inusitados, eu quis dar essa possibilidade inusitada de cantar simplesmente, né, aqueles poemas tão tão sofisticados, né?
Vamos ouvir então Alice, música de Ana Friedman, poema de Paulo Leminski na voz de Naozete.
Thank you.
Processo de composição das peças. Tem peça sua, tem peça da Ninha, vocês faziam mais juntos? Como foi o processo com o resto dos instrumentistas?
A Aninha estava no doutorado e ela teve uma colaboração assim, fundamental. Eu gosto muito de trabalhar com ela, não é a primeira vez. Eu já tinha feito um disco com arranjos da Chiquinha Gonzaga e eu acho que mais pessoas trabalhando, você só tem a ganhar, você diversifica. Dá um ganho muito grande. Então o processo foi assim, eu comecei a compor, eu escolhi todos os poemas. Só que o que eu fazia? Eu pegava alguns que eu sabia que a Aninha ia gostar e mostrava assim, três. Aninha, escolhe um. E ela escolhia o poema, eu quero música este. Então eu falava, tá, esse é seu, os outros são meus. Né? Foi bem assim. E levava já pesquisadinho aqueles que eu achava que dava para musicar. Porque você não tem ideia. Um poema concreto pode ser um monte de sílabas jogadas, né? E numa forma... E como você vai fazer música disso? Que era o desafio motivador lá do início, né?
Sim.
Foi o que motivou, na verdade, a entrar. Mas aí eu encontrei vários problemas.
E o processo de composição era mais uma coisa de um escrever e passar para os outros? Ou vocês chegavam com uma ideia e elaboravam mais depois?
Não. Juntando? Arranjo totalmente controlado, todo escrito, tanto os meus arranjos quanto os da Aninha. Não tinha nada de improviso.
Inclusive a própria escolha dos cantores, né? O disco conta com participação de vários cantores.
Todos escolhidos antes. Pensei assim, esta música é para a Nausete, essa música é para o Marcelo Preto, esta é para o Carlos Careca. E aí quando a gente não dava nem direito de escolha, mandava música e eles tinham que cantar aquela. O Zé Cavaleiro também cantou duas no disco. Claro que nas discussões lá, em casa, lá, eu e a Aninha, a gente pensava, puxa, essa podia ser o Zé Ramalho, essa podia ser não sei quem, né? Enfim, depois a gente acabou chegando nesse time. E os músicos são os músicos que eu toco sempre, que eu gosto muito de tocar, que é o Sérgio Rezzi na percussão, que é o Caíto Marcondes na percussão, que é o Mário Quequeto nos sopros, que é o Vitor Lopes na harmônica ou na gaita, eu tocando contrabaixo, a Aninha no piano. Sim, são os músicos que eu adoro tocar, né? Então eles estarão envolvidos de alguma maneira, né? Sempre que eu posso.
De Antônio Risério, na voz de Carlos Careca, vamos ouvir Fim de Caso, música de Gilberto Assis e Ana Friedman.
Os olhos cheios d'água, tem os olhos cheios d'água. Era uma vez em que chovia, chovia tanto que até hoje tem os olhos cheios d'água. Tem os olhos cheios d'água.
Processo de escolha dos poemas.
Primeira coisa que eu queria sair do eixo de São Paulo. A coisa nasceu aqui com o Décio, com o Augusto, com o Haroldo, né? Mas, na verdade, você tem desdobramentos, você tem reflexos, ecos acontecendo na poesia de outros até hoje. Veja o Arnaldo Antunes. Uhum. Né? Então, eu queria alguma coisa que representasse essa origem desse grupo, mas também falar sobre o eco. A ideia era isso, pegar de vários pontos do Brasil. Então a pesquisa foi por aí também. Então peguei da Bahia Antônio Risério, Minas o Amílcar de Castro, São Paulo Décio Pinhatari, Brasil Portugal, que é o Melo e Castro, uhum. Na verdade que é ele vive aqui, mas ele é português, um poeta incrível, e o próprio Arnaldo Antunes, que também vive em São Paulo.
Para encerrar o programa de hoje, vamos ouvir na voz de Zé Cabaleiro o poema Tudo, de Arnaldo Antunes, musicado por Gilberto Assis.
Todas as coisas do mundo não cabem numa ideia. Todas as coisas do mundo não cabem numa ideia. Mas tudo cabe numa palavra, nesta palavra tudo. Mas tudo cabe numa palavra, nesta palavra. As coisas do mundo não cabem numa ideia. Todas as coisas do mundo não cabem numa ideia. Mas tudo cabe numa palavra, nesta palavra tudo. Mas tudo cabe numa palavra, nesta palavra tudo. numa palavra, nesta palavra, tudo.
A série Caminhos Sonoros, uma viagem no tempo na música brasileira, falou hoje sobre música e poesia concreta. No próximo programa, vamos falar sobre músicos que passaram pela rádio e pela Orquestra Tabajara. A série Caminhos Sonoros tem direção, curadoria e edição de Luísa Campelo de Freitas, do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da USP.
Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.